Norma Urbana Culta, Bobina número 67, Inquérito Brasil, São Paulo número 185. Diálogo entre dois informantes. Temas 9. Meios de comunicação e difusão. 2. Alimentação. 10. Cinema, teatro, televisão, rádio. 8. Transportes, viagens. Números dos informantes: 224 e 225. Sexo feminino, 50 anos. Sexo masculino, 37 anos. Documentadora Alzira Célio Soares. Data 31 de maio de 1974. Duração do inquérito, 70 minutos. Pista 1, de 30 a 1.130 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.628. Condições do registro normais. Inicia o diálogo, informante número 225.
Gravação do dia 31 de 5 de 1974. Inquérito número 185, bobina 67A. Informantes: Elisa Pereira Knapp, Oswaldo Astorino. Tipo de inquérito D2, áreas semânticas 9, 2, 10 e 8. Documentadora Alzira.
Astorino, você me fez uma pergunta: por que que nós não temos televisão? Eu digo, nós não temos. É um acordo entre a família, você percebe? Pedro.
Não, não, trata da prova.
Mas por que a senhora não tem televisor em casa, então? Por que a família não tem televisor em casa?
Pelo seguinte, porque nós achamos que, embora a televisão seja um meio de comunicação muito bom, no Brasil o nível de televisão é tão baixo que você nem pode criticá-la. Quer dizer, eu não posso chegar para as minhas crianças e dizer: olha, minhas filhas, isso, isso, elas chegarem a mim e levarem qualquer problema que possa ser criticado. Não dá. O nível é tão baixo que você, a única coisa que você pode fazer em frente à televisão é ficar calado. E as nossas crianças, elas têm de 18 até 9 anos de idade. Então, desde que elas nasceram, a personalidade está em formação. Em casa, a gente procura se manter o moral alto, principalmente o moral mais alto que nós achamos, é não se mentir. E a televisão mostra como a gente deve mentir, ensina a mentir. Quer dizer, outro problema da televisão, por exemplo, além do moral. Então, se nós mantemos um nível de moral alto em casa, de repente você liga um botão, então todas as coisas imorais que você não pode peneirar para pessoas que estão com a personalidade em formação, nós trazemos para dentro de casa. Então, qual é o nosso papel? Nós fazemos que papel? Se nós mesmo botamos dentro de casa uma coisa que depois nós nem podemos criticar, porque está tão abaixo do nível de crítica, então o nosso papel fica um papel supérfluo. Então, é melhor deixar os filhos à vontade, sair de casa e deixar com a televisão.
Agora, o problema que eu vejo na sua tomada de posição é o seguinte: é que os seus filhos vivem numa sociedade, não é isso?
Sim.
E fora de casa, a sociedade apresenta todas essas falhas que a senhora acabou de apontar. E então, os seus filhos, ao sair pela porta de casa, vão encontrar na rua tudo aquilo que não encontram em casa. Quer dizer, o tipo de amostras sobre a vida que os seus filhos encontram fora de casa são totalmente diferentes daqueles padrões estabelecidos em casa. Isso não o choque, então, é inevitável, né? Quer dizer, os seus filhos tomarão contato com o tipo de sociedade que existe por aí de qualquer forma, quer seja em casa, quer seja na rua. Então, não seria nessas condições mais interessante que o choque fosse travado na própria casa deles?
Olha, isso é tão fácil de responder, Astorino, porque a forma boa de comunicação que a televisão traz, que seriam os noticiários, em casa a gente substitui por jornal, mesmo por notícias de rádio. O problema de informação que a televisão traz, se é que ela dá algumas informações além do noticiário, as crianças substituem perfeitamente lendo livros. E elas têm um convívio social tão grande, e como todo mundo tem televisão, todo mundo fala nos programas de televisão, elas ficam informadas do que existe na televisão. Agora, como elas são crianças que têm uma vida assim muito rica, por exemplo, elas têm conhecimentos musicais que elas mesmas buscaram, elas têm conhecimentos linguísticos, elas têm conhecimentos de artes plásticas. É, por exemplo, as nossas crianças estão numa escola que fornece a elas N possibilidades e N opções. Então, não vá pensar que nós fizemos uma maldade com as crianças, nós tiramos a televisão e não substituímos por nada.
Não foi assim que eu pensei.
Não, eu sei que você não pensou assim, mas muita gente até... Eu já cheguei a ser chamada de maldosa, que eu estava fazendo uma maldade com minhas crianças. Não é isso. Nós não demos a televisão, mas a escola se encarregou, e nós também, de substituirmos a televisão por uma porção de outras coisas. Então, o que nós fazemos é o seguinte: nós levamos as crianças a ouvirem concertos, nós levamos as crianças a verem museus. As crianças, elas mesmas, como eu já disse a vocês, elas tocam, então elas tocam em audições, elas vão a teatro, elas escolhem os seus próprios teatros, elas vão a cinema, então elas podem escolher o programa de teatro e o programa de cinema, o que você não pode fazer uma vez que você liga o botão da televisão. Além do mais, quando uma criança fica muito apegada à televisão, a televisão não permite discussão. Quer dizer, você está sentado ali e você está recebendo todas as informações sem peneirar. Agora, quando você vai à procura das informações, você mais ou menos você estabelece um diálogo com ela. E as crianças estão acostumadas a ler muito também. Então, o livro, embora não pareça, a gente pode discutir com o livro. O livro você fecha quando você está cansado, a televisão você fica de tal maneira preso a ele que você sabe, aquele programa vai terminar e depois não vai continuar. Então, você fica ali preso. Então, sobre o seu organismo também é um estresse muito grande. Então, nós consideramos todos os prós e todos os contras da televisão. Os prós que a televisão poderia dar foram substituídos por outras coisas. Eu não sei se são substituídos inteiramente. Mas veja, eu tenho uma menina de 18 e tenho uma de 9. Entre elas, uma de 16 e uma de 13 anos. Elas têm amigos, elas são meninas sociais, elas têm relações com a vizinhança. A nossa casa está sempre cheia de gente para almoçar, para jantar, para tomar lanche. Elas são convidadíssimas. Quer dizer que quanto à comunicação com as outras pessoas, parece que elas nunca entraram em choque. Bom, essa é a nossa experiência. Eu não sei se em outras crianças funcionaria da mesma maneira. Mas em casa parece que deu muito certo. Deu tão certo que nós já tivemos televisão. E elas eram muito disciplinadas e viam determinados programas. Uma vez a televisão quebrou, a válvula queimou, nunca ninguém pediu para consertar. Ficou ótimo, no fim nós mudamos de casa, demos a televisão para o guarda e elas mesmas nunca se interessaram por aquilo. Quer dizer que para elas não é um problema mortificante. Porque se fosse, então seria melhor dar uma televisão do que ter um complexo, um problema psíquico qualquer. Mas não está sendo. Agora, não se esqueça, não há televisão, mas há substitutivos da televisão.
Bom, eu tenho a impressão seguinte, que no caso particular da sua família, isso foi possível, né? De início, porque se trata de uma família culta, né? De uma família cujas cabeças são bastante cultas e tem condições, então, de procurar substitutos adequados dos pontos positivos que a televisão poderia trazer, né? Agora, de uma forma geral, me parece muito difícil agir dessa maneira, né? Na verdade, quer dizer, se nós quiséssemos, por exemplo, como norma, substituir os pontos positivos que a televisão pode apresentar, né, por esse tipo de atitude que a sua família assumiu, eu acho que seria muito difícil, né? Seria bastante, bastante complicado mesmo. É claro que cada um vive a sua família, né, vive para a sua família. E eu tenho a impressão que quando a senhora e o seu marido se propuseram a tomar esse tipo de atitude, não estavam querendo reformar o mundo, estavam querendo apenas estabelecer uma norma para a sua família, né? Então, para a sua família isso é possível. Agora, de um modo geral, me parece que seria bem difícil agir dessa forma, né?
Claro, Esse foi o nosso problema particular, mas na realidade a televisão deve ser encarada não como um problema particular, mas como um problema social. Então o mínimo que se deveria fazer era reformar o tipo de programa de televisão, porque eu acho, Astorino, que se a gente tem um aparelho como a televisão em casa, ninguém tem para não usar. Se você tem, você vai usá-lo, né? Então, se você vai usar esse aparelho, que ele me apresente de vez em quando, pelo menos, um ou dois ou três programas que você possa escolher. Eu não sou contra a televisão como meio de comunicação. De vez em quando, sempre eu sou, pelo seguinte, como já expliquei a você, ela não permite diálogo. Em segundo, é uma informação muito cansativa, um tipo de informação que usa os meios cansativos, porque você vê aquele flash que existe, está provado, que causa males aos olhos, inclusive em pessoas que têm tendência à epilepsia, desencadeia, irrita focos e desencadeia epilepsia. Não sei se vocês sabem que na Europa existem hospitais especiais para o tratamento de crianças com doença de televisão. Então, são essas crianças que ficam completamente libertas em casa, então ligam a televisão o dia inteiro. Apesar de lá os programas serem bons, elas têm esse problema. Agora, isso é uma questão de disciplina do lar. Uma vez que o lar tivesse disciplina e os programas fossem bons, que mal haveria em a gente ver um programa de vez em quando. Mas aqui você não vê, você vê que até em novelas. Outro dia eu ouvi uma conversa sobre a Super Manuela, que é uma novela que dizem que é muito engraçadinha, muito boa, as crianças ouvem, os pais ouvem junto com as crianças, mas agora introduziram um problema do indivíduo que sofreu um desastre, então ele não pode casar. Ele não pode casar porque ele está assim, sexualmente impotente. Então introduziram isso para as crianças. Há crianças que podem entender isso muito bem. Se minha filha me perguntasse por que ele não poderia casar, eu diria simplesmente para ela o que ela pediu, ponto final. Mas há crianças que só com isso não se satisfariam. E para que introduzir este problema, que no fim é um problema muito grande, em determinadas idades? A idade, você vê, a televisão não seleciona as idades. Os programas são feitos... Olha, o que eu tenho visto aqui, gente, de qualquer maneira, inclusive programas inocentes, o mínimo que eu vi de coisa num programa inocente foi um dar pontapé no outro. Quer dizer, reagir assim de uma forma agressiva, fisicamente. Pra que isso, não? Foi o que eu vi.
Sobre a qualidade dos programas de televisão, é notório que é a pior possível, né?
É.
Pior possível. Raramente aparece um programa que passa assim, por uma filtragem, mesmo por uma triagem. E, às vezes, alguns aspectos de um dado programa são positivos, mas se o programa for analisado globalmente, eu tenho a impressão que não há nada que se salve na televisão.
Mas
me
parece que a televisão também pode fazer esse papel de informação e de instrução. E eu gostaria de saber se existe no Brasil alguma televisão que se propõe a fazer qualquer coisa desse tipo. Ou se ela também insere nos programas coisas que são desvantagens no contexto de uma educação.
Bom, parece que existem tentativas, né? No sentido de tornar a televisão um veículo capaz de levar um pouco de cultura e tudo mais. Mas eu tenho a impressão que essas tentativas são muito acadêmicas e pecam por esse caminho, né? Então, o pessoal parece que transforma tudo em aulas e, consequentemente, isto afugenta aquele cidadão que está em busca de lazer, simplesmente, né? Então, por melhor que seja o conteúdo desses programas, a forma se reveste de características tão acadêmicas que isso é suficiente para afugentar a maioria dos chamados telespectadores.
Eu acho que você tem toda a razão, Astorino, porque realmente eu acho que cultura você não adquire em determinada hora. A cultura faz parte do dia a dia, da sua conversação, dos seus pensamentos, das suas ansiedades. Então, ter uma televisão que se propõe a ser cultural, então ela enfatiza este ponto, então ela se torna assim cultural, como você diz, ela se torna acadêmica, eu diria, torna-se chata, porque eu já assisti certos programas que realmente são chatos, inclusive de TV chamados educadores e que têm programas culturais. Eu acho que, como você disse, e disse muito bem, ela é um instrumento de lazer, que se tornou um instrumento de comunicação e um instrumento de culturação. Então, ela deveria ser de tal nível que ela desse isto de uma forma ampla e geral. Porque cultura é tudo, o dia a dia é cultura, o ar que eu respiro me dá até um... se não me dá cultura, ele me dá uma certa possibilidade de respirar bem, ter certa cultura. Não é? Então, eu acho que você tem toda a razão. O que estraga é ser encaixadinho, feitinho, quadradinho para aquele determinado fim. Não é assim. Deveria ser pari passi com todas as outras coisas, não é?
Mas existem outros meios de comunicação que chegam até a sua casa, não é? E eu queria saber os outros meios que vocês usam e que as crianças também usam. E que vocês podem selecionar esse uso também.
Olha, em casa vem jornais. Como eu disse a vocês, como na televisão, se vem jornal, não é para ninguém ler. Ele não vai para o cesto, ninguém tira do cesto, não sei para ler. E lê-se muito. Agora, a seleção é muito difícil, principalmente nessa idade em que a criança descobre que sabe ler, então ela lê todas as notícias. Lê... Desde o homem que matou a mulher, não sei com quantas facadas, até o foguete que foi para a lua e não sei o que mais. É meio difícil a gente fazer a seleção. Agora, como o jornal é muito diversificado, então, ao lado das coisas assim, meio drásticas e muito ruins, que se a criança chega para a gente e pergunta, o homem matou a mulher a facada. Então, a gente dá um de meio distraído. Realmente, matou, sim, você tem razão, matou e não dá maior confiança. A criança acaba esquecendo aquilo. Em compensação, a criança, ela pega o jornal e lê as outras notícias todas. Então, ela mesma faz uma seleção dessas notícias todas. Porque... É o mesmo papel do livro, não é? A criança lê o que quer, o que ela não quer, ela deixa. Depois de um certo tempo, ela acaba se enjoando de determinadas notícias que não sejam para a idade dela. Então, ela não procura essas notícias. O problema da televisão é que se ligou a televisão, ela está vendo. Ao menos comigo acontece isso. Se eu vou visitar alguém, a televisão está ligada, que além do mais, aqui entre nós, a televisão tem um papel antissocial muito grande, né? Bem grande. Então, você vai visitar a pessoa, a televisão está ligada, continua ligada, e você não quer estragar o programinha da pessoa, e você mesmo, se a televisão está ligada, eu não consigo despregar os olhos da televisão. E o mesmo acontece com as crianças. Vocês já observaram crianças vendo televisão? Elas têm cara de idiotas. Tem. Elas ficam com face de máscara, elas ficam assim, boca aberta, olhos vidrados, e você tem impressão, não se move, porque os nossos pensamentos também se transmitem na face. E as crianças que estão vendo televisão, elas não têm, elas têm aquela face abobalhada.
Passiva, né?
Passiva completamente.
Totalmente de aceitar.
Né? É. Bom, gente, mas eu não sou assim tão... quer dizer, equacionamos o nosso problema desta maneira. Agora, eu gostaria muito que televisão se tornasse, de fato, um alvo social. E que melhorasse. Porque se a gente passa por um bairro pobre, olha, a minha empregada, ela não tem geladeira, mas ela tem televisão, né? Não seria bom que os programas fossem bons? Mas bons assim, não sentido de excelente, excelentes, não haveria necessidade disso. Serem bons assim no sentido de atingir o povo, as pessoas, de uma maneira assim, sadia, pelo menos, que fosse sadia.
Dizem os papas da comunicação, né? Como Chacrinha, por exemplo, né? Chacrinha é dito como papa da comunicação, que eles dão ao povo aquilo que o povo solicita, né? Mas eu tenho a impressão seguinte, que esse raciocínio é sofismático, não é mesmo? Eu tenho a impressão de que se o povo solicita o pior, compete justamente a quem é papa das comunicações, educar até mesmo aquilo que o povo solicita. Né? De maneira que eles estão perdendo uma excelente oportunidade de educar o povo. Né? Educar, sendo lato, não educar dando aos programas aquela roupagem de aula, né? Conforme nós dissemos agora há pouco. Mas eu acho que os detentores do poder de comunicação em televisão estão perdendo uma excelente oportunidade de ser úteis à sociedade. Né? Eles estão apenas dando o ópio a quem está pedindo o ópio. Né? E não fazem nada para que o povo deixe de pedir ópio. Né? É isso que está acontecendo nos canais. Né? Agora, em relação ao jornal, apenas para complementar, de fato, os jornais trazem uma miscelânea de assuntos. Mas existem jornais que tomam a iniciativa de fazer uma triagem prévia. Né? Em casa, por exemplo, entra a Folha de São Paulo. A empresa, Folha da Manhã, controla vários títulos de jornais. Mas entre eles há grandes diferenças. Né? Então, a Folha de São Paulo, na minha opinião, dessa empresa, é o jornal que se preocupa mais em selecionar os assuntos. Então, o que acontece? Lá existem notícias do tipo, matou a mulher com 12 facadas. Mas o destaque que é dado a essas notícias é tão pequeno, né, que só casualmente as crianças em casa chegam a ler essas notícias. E parece que, da maneira como essas notícias aparecem, quer pelo pequeno espaço que ocupam no todo do jornal, né, quer pela linguagem que os jornalistas da Folha de São Paulo empregam para dar essas notícias, o que acontece? Até isso já é um fator de orientação mesmo para a leitura das crianças em casa. Elas acabam lendo, mas como aquilo corresponde a uma porcentagem pequena do que foi lido no total, considerando a maneira como aquilo é apresentado, né, a seleção acaba sendo natural, né, na seleção das notícias. Então, esse veículo, por exemplo, né, de imprensa escrita, né, Folha de São Paulo, em casa parece que funciona muito bem. Acaba funcionando bem.
Quando você lê jornal, Torino, o que você procura no jornal? Você tem uma sequência certa para ler o jornal? Tem tiques para ler jornal? O que você procura ler no jornal?
Bom, quando eu pego o jornal, existem duas motivações, né, que me fazem ler o jornal. A primeira é de ordem pragmática. Né? Quer dizer, eu vou em busca daquelas coisas que dizem respeito aos meus interesses mais imediatos. Né? Por exemplo, educação, já que eu sou professor, né? Ou divulgação, ou vulgarização da ciência, por exemplo. Não é isso? Agora, além desse aspecto que eu chamaria de pragmático, né, existe o aspecto que me leva até o jornal por curiosidade de saber o que está se passando no mundo. Né? Tanto na área dos acontecimentos nacionais, como na área dos acontecimentos internacionais. Então, eu acho que são as duas causas que me levam até o jornal. Né? Saber o que se passa na minha profissão, né, e saber o que se passa no mundo. Notícias do tipo matou a mulher com 12 facadas, por exemplo, é o tipo da coisa que eu nem leio. Claramente, eu bato os olhos, né, nessas notícias. Aí. Agora, não sei se com todos acontece a mesma coisa. Eu, quando vou ler o jornal, eu faço uma espécie de seleção prévia daquilo que vai me interessar. Então, eu leio os títulos, né? Se o título for extremamente interessante, eu já leio direto aquilo que está escrito, né? Caso contrário, eu vou passando, depois eu volto e leio aquilo que me interessa de acordo com esses dois pontos de vista. Né?
Eu ia dizer a vocês que eu sou bastante eclética. Eu faço o seguinte, eu pego o jornal de cabo a rabo, né, e leio todos os títulos. Aí eu volto para as coisas para as quais eu estou mais motivada. Naturalmente, lendo os títulos de cabo a rabo, em geral os títulos são tão elucidativos que você já tem ideia de toda a informação do que se passou no mundo, do que nos chega, né? Entre parênteses. E depois eu leio as coisas as mais diversas. Inclusive, eu leio até notícias sociais, sabe? Porque às vezes lá, por mais badaladas, idiotas que elas sejam, tem assim, notícia de uma pessoa que eu conheci numa determinada ocasião. Então, eu fico sabendo o que, que ela está fazendo, né? Eu leio, realmente, eu leio, e às vezes a minha motivação varia de dia para dia. E há dias que eu leio, sim, um homem que matou a mulher com 12 facadas. E, bom...
Convenhamos que 12 facadas é muita facada, isso chama bastante atenção mesmo. Não é verdade? Agora, por exemplo, doutora Elisa, no caso da Folha de São Paulo, existem algumas histórias em quadrinhos, existe aquela sessão chamada Panorama, né?
Sim.
Que é apresentada pela esposa de um colega nosso, né?
Não é
isso?
Doris
Monteiro. É. Pois é, e inclusive essas sessões eu leio também. Entende?
Eu leio até Tavares de Miranda, por mais boçal que eu acho que ele seja.
Quase não. Agora, existe, por exemplo, crítica de teatro, existe crítica de cinema, existe uma sinopse do enredo dos principais filmes de exibição, essas coisas eu leio também, né? Mas é o velho problema, tudo isso eu enquadraria como informações a respeito do que se passa no mundo, né?
Uhum.
Inclusive, existem histórias em quadrinho, perfeitamente adaptadas ao dia a dia, né? Às vezes, aquela história foi desenhada há 10 anos atrás, mas a legenda é uma legenda bem atual. Parece que eles atualizam as legendas das histórias em quadrinho, né? De maneira que eu acho válido a gente ler essas coisas também, né?
Isso mesmo. Mas como eu digo, o principal é a gente próprio poder fazer sua seleção, quer seja criança, quer seja adulto. Agora, em casa, além desse meio informativo, nós assinamos o Veja, que nós achamos uma revista muito boa, bem informativa.
Aliás,
e o Time coisa. E o Spiegel, alemão. Quer dizer que, nós, como as crianças todas falam alemão, e elas têm um bom conhecimento de inglês, então elas também folheiam. Então elas têm uma... Assim, quanto à informação, você vê, a televisão está perfeitamente substituída.
Ah, não é nem dúvida.
E, agora, quanto à formação, elas têm livros e, como eu já disse, teatros e coisas assim, as próprias escolhem, fazem as coisas.
Em casa entram revistas, mas brasileiras apenas. Veja, Veja e de vez em quando a Realidade.
É que, por sinal, entra, piorou, hein?
Eu também acho.
Piorou. Nossa, em casa também entra Realidade de vez em quando, mas já se eu tenho que gastar o meu dinheiro, né, porque ninguém gasta para comprar Realidade, eu não compro mais Realidade, não, viu?
Não, eu ainda tenho comprado.
É a...
Ontem mesmo eu comprei o último número de Realidade, mas...
Não, ela deixou de ser uma Realidade.
E o mais curioso é que baixou o nível de uma forma geral, até a correção gramatical. Dessa
não,
revista.
Isso eu não cheguei a perceber.
É assim, eu cheguei a perceber.
Porque
até a correção gramatical.
Muito para isso, mas
está relegado no segundo plano.
Os assuntos e a maneira de tratar os assuntos, mas piorou barbaramente. Agora em casa também nós entra a Cláudia, que é essa revista assim do lar para a mulher e que trata a mulher um pouquinho mais inteligentemente, né?
É,
o que a gente nota em todas as revistas femininas, como diz meu marido, eu se fosse mulher não compraria nem meia, porque trata vocês, o nível intelectual da mulher para a revista feminina não existe, né? É pior do que aquele do português, né? O 18, o nível 18, né?
É. Mas as revistas femininas são muito parecidas com os programas femininos de televisão, né?
Ah, é? Tudo importado. E para começar, é tudo enlatado, né?
Não, mas
tudo
o que não é enlatado é tão pouco inteligente.
Mas isso é a mulher que permite isso. Compra a revista, se ela deixasse de comprar, realmente elas não floresceriam. E a mulher gosta de ser tratada dessa maneira. Assim,
você
vê que a própria Cláudia, que é uma revista feminina, ela faz uma coisa boa, que é cultural e informativa. Ela faz sempre uma viagem para um determinado país. Embora algumas receitas que ela traga de comida, algumas eu conheço, eu discordo um pouco, sempre traz um nível cultural de como aquele povo se veste, como come. Embora não seja uma realidade assim patente, pelo menos é uma realidade mais ou menos real, tem uma certa realidade, e para quem não pode viajar, está Está ótimo.
Inclusive,
né?
no último número fala sobre a Índia, né?
Pois é.
E de uma forma muito interessante.
Eu mostro pelo menos uma fotografia de uma casa moderna na Índia, que você fica pensando que o índio, os indianos, os hindus, eles só passam fome, é. ou então que eles não tenham nada. Então mostra até uma casa bem moderna de um hindu, deve ser de um hindu rico, não sei se é de estrangeiro, não, acho que tem a impressão que é de um hindu mesmo. E, então isso tudo é bom, né? Traz uma certa culturação. É. Mostra como vestir o nome daquele, o sari, que é uma coisa que eu tenho certos desejos materiais. Um deles é possuir um sari, né? E um dia eu cheguei para comprar numa loja, até estava com um preço muito bom, mas eu olhei toda aquela panarada e falei, o que eu faço com ela? Não sei me vestir com um sari. E a Cláudia já trouxe como usar um sari, mais ou menos como arrumar um sari, né? Quer dizer que para mim já foi bom.
É, embora a Cláudia seja uma revista feminina, né, está em casa e a gente acaba dando uma folhada, né? E uma coisa interessante que eu notei nesse último número é que algumas comidas indianas não são tão
indianas.
É, não são tão desconhecidas assim.
É,
né?
Claro,
são
o picadinho, é, exatamente. Tudo isso. O frango, a maneira de refogar o frango, só que depois eles põem o curry, né? Mas é a mesma coisa que nós fazemos, porque, veja, os portugueses conquistaram a Índia, né? Estabeleceram-se lá durante tantos anos, ainda estão, né?
É.
E naturalmente Portugal recebeu muito disso.
Exatamente.
E depois a gente não deve esquecer que quem ensinou o ocidental a comer foi o oriental, né? O macarrão mesmo, quem que levou o macarrão para a Itália?
Chinês.
Foi Marco Polo, né?
O prato mais italiano que existe não é italiano, né?
Não é italiano, mas olha, foi bem desenvolvido pelos italianos, porque macarrão chinês é muito gostoso, mas macarronada italiana não fica atrás.
É verdade. Um yakisoba bem preparado, sabe que prato é esse? Yakisoba?
Eu sei.
Então, uhum. Bem preparado.
Eu compro de pacote. Em casa nós somos fãs de macarrão chinês, porque é barato, cozinha depressa e em casa convém a todos os paladares, ninguém diz que não quer comer.
Já que vocês puxaram o assunto de alimentação, comida, essas coisas, de uma maneira geral, vocês saem para comer fora, quando vão comer fora, que tipo de restaurante procuram, em casa, tipo de comida que vocês preferem diariamente? Tipos de restaurantes que vocês podem encontrar, desde pequeno bar até um restaurante extravagante. As experiências de vocês nesse sentido.
Olha, eu sou vidrada por comida, né? Eu posso dizer que sou uma gourmet, uma gourmã. Pelo menos eu procuro ser. Isso é meio instintivo. Eu gosto demais de comida, porque eu também gosto muito de cozinhar. E eu tenho, assim, uma predileção especial por pratos e condimentos. Quer dizer, todos os temperinhos, se você for na minha casa, tem uma prateleira que tem temperinhos de... O que eu posso achar, e se eu vou a um lugar, e eu procuro saber que tempero é aquele. Então, tem o tempero da China, tempero da Índia, mango chutney, curry, os temperos alemães todos, nós temos... E gostamos muito de variar em casa. Agora, como eu não posso cozinhar diariamente em casa, então a comida preferida mesmo é o velho picadinho brasileiro, o bife, o feijão, arroz, uma macarronada, verdurinha refogada. Agora, comer, em geral, os domingos a gente vai a restaurante. Nós procuramos assim, um restaurante bem classe média, bem que toda a família possa ir. Porque com as meninas crescendo, e elas com muitos amigos e muitos programas sociais, então, mais ou menos, chega uma época da vida que a família já não está tão reunida assim. Então, nós chegamos à conclusão que ainda o almoço de domingo, que a gente vá a um restaurante, é quando toda a família está reunida. Então, às vezes, embora economicamente não seja muito bom, a gente fecha os olhos e vai a um restaurante. E aqui por Pinheiros, nós temos restaurantes muito bons. Olha, nós temos restaurantes chineses, todos comem comida chinesa em casa, são bem em conta. Tem uma cantina, a Cantina do Povo, onde a gente come frango, peixes, todos os tipos de alimentos do mar. e além de toda a comida italiana, cozinha italiana, e é muito barato, sabe? Sai bem em conta. Depois, ali no finzinho da Pamplona, tem um restaurante muito bom, o Camelo, que tem comida internacional, inclusive eles têm pizza ao meio-dia, e tem comida árabe também, e é bem, bem em conta. Então, nós procuramos, assim, com a família, essas coisas. Agora, se nós podemos, para comemorar uma datazinha, assim, como motivo, então a gente procura sempre um restaurante diferente. Naturalmente, já entramos em alguns que saímos depenados, daí comemos muito pouco. E eu posso dar os nomes? O Cabala aí na Avenida 9 de Julho, uma tapiação tremenda. Agora, restaurantes assim melhorzinhos, onde a gente gasta um pouquinho mais e come, apesar do serviço ser bom, a gente não paga tão caro. Mas também não é assim um lugar para levar também toda a família, porque sai um pouquinho do orçamento. Há vários em São Paulo. Quer dizer, São Paulo, em matéria de restaurante, tem tudo que a gente queira. E lanchonete, que as crianças de vez em quando gostam de ir num domingo. Então, eu, como morei nos Estados Unidos, e lá a instituição nacional, no tempo que eu estive lá, era o hambúrguer, aqui o milkshake, o que se faz em geral de hambúrguer e milkshake aqui é uma... Não, o hambúrguer não, é mais ou menos igual em todas as lanchonetes, mas o milkshake é uma farsa, porque eu fui mal acostumada, porque dizem que o melhor milkshake dos Estados Unidos é o da Califórnia. Então, você não diz que é leite com sorvete, é sorvete com um pouquinho de leite. Então, em São Paulo existe um lugar onde existe esse milkshake, é o sanduíche lá na Joaquim Nabuco. É muito gostoso o milkshake de lá. Ó, não estou ganhando nada do proprietário.
Bom, em casa, comida italiana. Tanto eu como a minha mulher somos netos de italianos, de maneira que parece que gosto se educa, né, até certo ponto, né? Então, nós fomos educados no sentido de gostar de comida italiana. E, aliás, as minhas filhas também. Mas, de vez em quando, quando eu tenho chance de estar sozinho com a minha mulher, isso é meio raro, né? Nós procuramos comer comidas de outras origens. E eu gosto muito de comida alemã e comida árabe. Então, para comer comida alemã, não sei se é autêntica, né? Aliás, a doutora Elisa deve dar uma opinião agora. Nós costumamos ir ao franciscano.
Olha, não é um dos melhores lugares.
Não é dos melhores lugares. Olha, já estava iludido.
Olha, um dos melhores lugares para comida alemã aqui é o Kebes, na Avenida Santo Amaro. E existe uma casinha pequena que nem nome tem, numa paralela a Santo Amaro, ali perto daquela igreja do Brooklyn, que é uma senhora alemã. Ela acho que tem... ela parece que foi... Olha, eu vou lhe dar uma informação que eu não sei se é correta. Me parece que seja correta. Ela acho que é a senhora do dono do Kebes. Eles se separaram e ela montou o próprio restaurantezinho dela. Então, é uma travessinha perpendicular a Santo Amaro, que sai de uma paralela a Santo Amaro. E ali, sim, pertinho da igreja do Brooklyn. E ali a comida alemã é autêntica mesmo, com a vantagem de ser muito bem feita.
Ah, isso eu vou tomar nota.
Sempre uma constante, eu procuro as coisas baratas, já que eu gosto de conhecer, né? Então precisa arranjar o bom e barato.
Esse eu vou tomar nota, por favor. Eu vou anotar, porque eu quero conhecer. Então. Agora, comida árabe, eu aliás, a comida árabe, eu não vou só com a minha mulher, nós vamos com as filhas também, porque elas gostam bastante de comida árabe. Existe um restaurante árabe, que segundo informações da Golona Árabe, é muito autêntico. Chama-se Rotisserie Vitória, na Rua 25 de Março.
Aliás, você me indicou, eu fui lá.
Ah, é,
e a comida é realmente muito boa.
Boa, né?
É ótima.
A qualidade é excepcional da comida.
O que?
O restaurante é muito simples, né? Tem luxo, nem
é
nada.
Tipo
mas,
cantinho,
é
tipo cantinho.
É, cantinho, mas a comida é excepcional.
Eu já fui lá, se você me indicou, nós gostamos muito, viu?
O preço não é lá essas coisas, né?
Não é barato,
é mais caro do que
exatamente, quando proporção. A gente leva crianças que não comem muito, a gente sai lesado.
Sai lesado, realmente. Agora, a qualidade é excepcional mesmo.
É. É muito bom.
É mais caro do que qualquer outro restaurante árabe que eu conheço. Mais caro que o Almanara, por exemplo.
É, mas o charuto
vale
é muito bem feito.
Muito bem feito.
Com
tempero.
Folha de uva, como é muito bom, gostoso. Eu gostei muito.
É. Agora, de vez em quando, de vez em quando a gente procura conhecer restaurantes mais exóticos, assim, né? É, um restaurante que eu já conhecia, e para onde nós voltamos aí, sábado passado, com um casalzinho de amigos, né? O casalzinho eu não conhecia ainda, né? Foi o Maria Fulô. A senhora conhece Maria Fulô?
É,
o espeto do Maria Fulô é o preço. É muito caro.
Bom, é um restaurante para turista, né?
Ah, é claro. É. Ou então para a gente ir uma vez a cada dois anos, assim, para ver como é que está.
Realmente não é para nós, né?
Ah, de jeito nenhum.
É para os outros. É bom, sim. Ele já foi bem melhor, porque peguei o Maria Fulô assim no comecinho, que nós também
dona
temos
Wanda,
um problema.
Parece que a dona do Maria Fulô era uma senhora baiana chamada Dona Wanda, e parece que ela não se encontra mais atrás do restaurante. Inclusive, nós percebemos dessa vez que o restaurante apresenta sinais assim, de decadência. Já.
É.
Por exemplo, o banheiro não é tão cheirosinho como era antes. É uma boa.
É um banheiro, por sinal, indicação. Cheio de rendinhas, ao menos os das senhoras.
Não, o dos senhores também.
É. Então, não mal cheirinho com as rendinhas.
Eu também achei que não era. Né? E outra coisa que eu notei, por exemplo, é o seguinte, nós passamos por uma mesa, e existem vários ambientes lá no Maria Fulô, né? Várias salas, né? Nós passamos por uma mesa, a invariável toalha de renda, né, de linho lá e tal, estava lá na mesa, só que estava poída. Quer dizer...
É sinal dos anos, sinal dos tempos.
Mas...
Ele está se tornando tradicional.
É, talvez seja tendência também, quem sabe.
Mas eu achei sim, que Maria Fulô de cair bastante. Agora, nós temos também um problema, assim, que de vez em quando vem pessoas de fora pela profissão do meu marido, então nós somos obrigados assim, a levar um lugar típico, né? Então, um lugar típico brasileiro é o Maria Fulô, né?
Não, se bem que existem algumas churrascarias que não deixam de ser
restaurantes. Sim, mas às vezes a pessoa, além de churrasco, que é típico de uma região do Brasil, eles querem conhecer outras comidas brasileiras,
todas,
né? Então, nós levamos ao Maria Fulô e churrascaria, às vezes eles querem, ou às vezes alguns até preferem comer peixe, né?
É.
Então, nós vamos assim.
Se bem que no Maria Fulô, em termos de comida brasileira, peixe também é abundante, né?
É.
Agora, uma churrascaria que eu conheci há uns 20 anos atrás, e que mantém a qualidade, apesar de agora estar mal localizada, né? É o Cabana. Churrascaria Cabana,
é
ali no Rio Branco.
É, na Rio Branco, o Guaciara também.
O Guaciara que está pegado também. Mas o Guaciara parece que deixou de ser uma boa churrascaria.
É.
Agora, o Cabana continua sendo uma muito boa churrascaria. O atendimento é muito bom.
Uma que não começou bem, mas agora está muito boa, é o Tropeiro aqui.
Está boa agora?
É, está muito boa.
De fato, eu não gostei muito do Tropeiro.
Não, no começo era horrível. Eu achei também a velha tapeação, né, de churrascaria, assim, que tem rodízio, né? Que no fim você acaba comendo mal. Eu prefiro uma churrascaria que eu peça o meu próprio pedaço de carne, então vem aquele senhor de pedaço de carne
que
mal consigo acabar, do que vir cada pouquinho uma amostrinha de uma coisa.
Ah, e depois outra, eles são muito vivos, né? Eles trazem uma parte do que eles chamam de guarnição, né? Mas a parte menos nobre. Então a gente começa a comer essa parte menos nobre da guarnição. Depois eles começam a trazer as tais carnes, mas começando pelas carnes igualmente menos nobres. Quer dizer, que peru mesmo, quando existe nos espetos lá, dificilmente a gente chega a comer. Se bem que eu não gostei de peru no espeto, né? Mas de qualquer forma, né? É uma carne cara, pelo menos. Né? Mas é a última que eles trazem.
Bem, se vê que você não tem ido ao supermercado, o peru está barato. E você não faz suas compras, Astorinho. Você sabe que verdade, o peru está bem mais barato, bem mais em conta.
Quer dizer, está em conta em termos relativos, né? Quer dizer,
sim,
comparando com o filé mignon, por exemplo.
É,
né?
Sim,
mas em termos absolutos,
ainda
não é. Não
é. Agora, para americano, peru é café pequeno, né?
É.
A coisa mais comum é peru. Frango e peru, né?
O Brasil parece que está caminhando para isso.
É, estamos sim.
Vocês já estiveram fora. O Astorino parece que esteve no México, na Argentina. Você esteve Estados Unidos, né, Elisa? É, conta pra gente, assim, como é a comida lá, se é melhor que aqui, se Argentina e México têm diferenças de pratos, de condimentos, se é mais gostoso, se não é.
Bom, o mexicano, eu acho que qualitativamente come muito mal, qualitativamente. A comida do mexicano, se nós fôssemos reduzir a comida aos seus elementos essenciais, né, proteínas, lipídios e hidratos de carbono, né, a comida do mexicano é parecida com a do brasileiro. É um festival de hidratos de carbono, né, a comida do mexicano. Só que os hidratos de carbono do mexicano são cuidadosamente mascarados por uma tonelada de pimenta em cada centímetro quadrado. Agora, na Argentina, come-se excepcionalmente bem.
Comia-se?
Eu fui à Argentina em 69. Já faz algum tempo. E eu ouço dizer que o nível de vida do argentino, né, o poder aquisitivo do argentino e, consequentemente,
a produção
e a forma de eles comerem, né, sofreu muita alteração. Mas em 69, quando eu estive lá, o argentino comia excepcionalmente bem. Quer dizer, qualquer restaurantezinho, a gente entrava lá, era muito bem atendido, a comida era abundante, baratíssima. Não em termos de cruzeiros, né, mas em termos de pesos argentinos mesmo. Bom, basta dizer que nessa época, não sei se a coisa continua sendo assim, né? Parece que não, né? Nessa época, o feijão e arroz da Argentina era carne.
Realmente é. O trabalhador, em lugar de feijão e arroz, come carne. É o prato fundamental, é a carne.
Poxa, quer dizer...
Eu tenho uma amiga argentina que me diz isso.
Conclusão, não é preciso ser dietista nem nada disso para a gente compreender que eles comem muito bem, né? E uma coisa que me chamou a atenção na Argentina, em Buenos Aires, né? Aliás, aqui em São Paulo a coisa é parecida, né? É a sucessão interminável de restaurantes, né? Então existem ruas onde a gente só encontra restaurantes. Quer dizer, aqui, por exemplo, se nós vamos a 13 de maio, eu que gosto de comida italiana, né? É uma sucessão interminável de cantinas italianas, né? Lá existem ruas assim também em Buenos Aires. Só que há uma pequena diferença. Aqui há uma sucessão de restaurantes. Lá existe uma sucessão de restaurantes alternados com confeitarias. O argentino parece que adora doces, né?
Tortas,
né? As tortas que eles fazem, como se trata de um país temperado, né? E de tradições europeias muito grandes.
Também
grande,
inglesa.
Né? Exatamente. Uma coisa, as tortas que eles fazem são tortas de amêndoas, de nozes.
E eles têm, né?
Exato, quer dizer, eles têm, porque o país é temperado, né? E cultivam um pouco por causa da tradição europeia, né? Da colonização deles. Conclusão, eu achei que na Argentina se come muito bem mesmo, se comia, né? 69, agora pode ser que tenha mudado bastante. Tudo leva a crer que mudou bastante, né?
As últimas notícias que eu tive desta minha amiga, que é argentina mesmo, ela diz que inclusive os trabalhadores se revoltam porque o fundamental deles na comida é a carne. E eles não têm mais, está racionado. Eles parece que quando ela esteve aqui faz um ano, eles tinham carne duas vezes por semana. Então, e muito cara. Então, baixo o poder aquisitivo, baixou a produção, baixou também o poder aquisitivo deles, porque a inflação lá é bastante grande.
Muito maior que a nossa.
E então, e duas vezes por semana, há famílias que não tem como, mesmo que pudessem comprar, não tem como estocar carne.
Agora, uma outra coisa interessante que me chamou a atenção na Argentina é a origem da carne que eles comem. Eles comem muito mais carne de carneiro, né, do que carne bovina.
É uma tradição inglesa também.
Os ingleses
comem muito carneiro, porque, veja, na Inglaterra, Escócia, os caras há tanta produção de carneiro. Basta ver o célebre cachimiro escocês, né?
Exato.
E a lã boa inglesa, é porque eles têm rebanhos mesmo, tanto para corte como para lã, né?
É.
E é uma ilha mais ou menos pequena e não comportaria assim gado, como nós temos aqui, né? São as condições ambientais que também regulam o tipo de alimentação do país.
É.
E eles têm realmente essa tradição. E veja, é tudo plano lá, então fácil criar os carneiros.
Parece que a Argentina tem meia dúzia de sortes que nós não temos, né? Uma delas é essa, né?
Atualmente eles estão se achando tão azarados.
Talvez.
Estão com ciúmeira de nós.
Talvez eles não estejam aproveitando convenientemente. Porque, veja bem uma coisa, a rede de ferrovias argentinas é... Exatamente. É maior do que a rede de ferrovias brasileiras. Mas compare, o relevo brasileiro... Aí está o problema, né? O problema é esse. Agora, trem argentino, eu achei uma porcaria. E eu fui a Mar del Plata, né? Eu fui de Buenos Aires a Mar del Plata, o melhor trem que eles tinham. E eu achei uma porcaria. Você, comparando com a Paulista, com a antiga Paulista, agora é Fepasa e faz vários anos que não viajo de trem, e diz que a coisa piorou bastante. Mas a antiga Paulista era uma beleza, era uma maravilha, né? Em termos de conforto, de luxo mesmo, né? De higiene, de pontualidade mesmo. E o trem argentino me deixou decepcionado, porque eu esperava encontrar uma réplica de uma ferrovia inglesa ou francesa, um negócio assim, né?
Realmente é de admirar, porque a nossa Paulista era assim, porque era toda uma tradição inglesa.
Exatamente, né?
E eles têm tanto essa colonização inglesa, de tradição inglesa, que os trens lá sejam ruins, para mim é uma surpresa.
Esse era um trem de alto luxo, melhor, inclusive eu resolvi ir de trem, e nesse trem, por causa disso, quer dizer, porque eu, embora faça vários anos que eu não viajo de trem, eu acho o trem um transporte muito gostoso, muito bacana, né?
E ele escolhe melhor porque ele é oligarco, olha a fatiota dele. Você tá vendo? Olha a minha.
Só que esse aqui, Turalisa, é o único agasalho que eu tenho.
Olha,
eu não sei quem é isso.
Mas é por isso que você caprichou tanto?
É, e outra coisa, ele foi comprado há 5 anos já, né? Deve estar fora de moda nessa altura e tal.
Nada, foi muito bem pensado. Não sei se é porque é o único, mas tá muito bom, viu?
E a minha mulher tem bom gosto.
E você dá bastante dinheiro para ela, pelo visto, né?
Ela consegue me convencer a... tirar bastante dinheiro.
Quer dizer que ela é uma boa motivação para você trabalhar bastante?
Ah, é uma boa motivação.
Bom, né?
Escuta, Elisa, quando você foi para os Estados Unidos, você não foi de trem, não, né?
Não. Eu fui num avião chique, se não me engano, naquela época era o melhor do mundo. Acho que era um DC-6. Era muito bom. E achei o avião excelente, mas houve um engano, né? Porque eu fui com uma bolsa da Rockefeller e eu tinha classe turista. E eu fiz questão de ir pela Braniff, porque a Braniff passava por Lima. E eu fiquei um dia, eu sabia que havia parada de um dia, eu não podia ficar mais porque tinha compromisso lá com o pessoal. Mas ao menos um dia eu passaria em Lima. E fui pela Braniff e houve um engano, então não havia outra possibilidade. Então, de São Paulo a Lima, eu fui neste avião, em classe de primeira classe, extremamente luxuoso, tinha até cama mesmo, não poltrona recostável. Havia um compartimento do avião que você puxava, tinha cama, aliás, ninguém precisou, porque nós chegamos no mesmo dia em Lima, né? E eles serviram até champanhe na hora do almoço. Eu comecei a ficar assim, muito admirada, Martins e coisas semelhantes. Aí eu vi que quando, então, de Lima, aí nós fomos no mesmo avião até Nova York. Mas aí, não, até Miami. E em Miami, aí nós tomamos o outro avião que atravessava os Estados Unidos, porque eu fui para São Francisco. Aí era classe turista, tudo bem diferente, né? Em todo caso, eu viajei muito confortavelmente em avião, que todo mundo hoje em dia se queixa, porque esses aviões que existem atualmente, classe turista, né, o pessoal vai apertadíssimo, né, três assim juntos, e é um desconforto tremendo, todo mundo acha. Agora, na Argentina, o que você achou do metrô?
Bom, o metrô argentino já está um bocado velhinho, né?
Então, mais
exatamente, e não é muito conservado, viu?
Não.
Não é muito conservado. Aliás, eu achei que Buenos Aires, a cidade toda de Buenos Aires, é uma cidade que já em 69 apresentava visíveis sinais de decadência urbana, né? Parece que a Argentina esteve mesmo em evidência há uns 30 anos atrás, depois passou a decair progressivamente, né?
É.
Buenos Aires demonstra isso na fachada dos prédios, no calçamento das ruas, inclusive no metrô. Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção também em Buenos Aires, principalmente, né? Não, na Argentina mesmo, não apenas em Buenos Aires, foi o cuidado que as pessoas têm com a própria aparência, principalmente os homens. Isso me chamou a atenção. É curioso como até engraxate usa paletó e gravata em Buenos Aires. É incrível.
Será que ainda usam hoje?
Bom, em 69 era assim a coisa.
É, mas veja, é tudo uma tradição britânica, né? O latino por si só já é vaidoso.
É.
Porque o homem latino é bastante vaidoso. Não estou entendendo ninguém, é
claro,
uma constatação, né?
Mas veja bem, aqui, o Brasil é um país latino também, mas, no entanto, eu por exemplo, não fiz a barba hoje, só fiz ontem. E eu tenho um pretexto muito bom para ficar dois dias sem fazer a barba, que minha pele não comporta que eu faça a barba diariamente. Mas é um pretexto, realmente, porque talvez desse para fazer a barba todos os dias. Mas o argentino não, o argentino é muito mais vaidoso do que o brasileiro. Pelo menos eu notei isso aí, nas ruas, no metrô.
Sim, mas mais, deve ser uma questão genética de índole e já uma questão de tradição, porque como a civilização foi inglesa, e os ingleses são dandies, né? Ao menos é o que dizem, né?
Beleza. Menos os barbudos atuais, né? Eles já são diferentes.
Mas isso é muito interessante, porque realmente sempre as formas de protesto aparecem onde uma coisa é muito arraigada. Então aparece a forma de protesto. Então um dandy e um hippie.
É verdade.
Né?
É.
Um indivíduo muito pontual, muito correto, o beatnik, né?
Exatamente.
Completamente desligado.
É.
Não, eles não são. Eles são completamente desligados para os nossos valores, mas eles têm os seus próprios valores.
Aliás, a grande incoerência do que eles chamam de filosofia de vida deles, né? Porque, afinal de contas, eles no intuito de destruir convenções, eles criam as convenções deles, né?
Mas sempre assim. Você me viu em casa. Não tem televisão, tem substituição. Quando você tem um vácuo, você tem que substituir por alguma coisa.
Mas parece que eles não entendem isso. Parece que eles enfiaram na cabeça que eles estão certos porque para eles não existem convenções. Mas é muito difícil fazê-los crer que eles estão criando novas convenções. Né? Na verdade, parece que eles...
Não, eu acho que no fim eles sabem que eles têm a grande família VIP e não pode coexistir se não houver certas regras.
Claro,
gente, né?
Lógico. Né?
Agora,
mas eles, ou eles, no fundo, são cínicos, né? Então eles reconhecem que isso é verdade, né?
Não, eu acho que um hippie pode ser chamado até, em certos aspectos, de ingênuo, mas de cínico nunca, porque a filosofia hippie é muito bem estruturada.
Mas veja bem,
é uma filosofia corajosa, você não pode...
Mas veja bem uma coisa, o hippie, ele... É claro que existe muito cidadão aí que é rotulado de hippie, não é hippie.
Não, ele usa a roupa de hippie.
É, exatamente.
O verdadeiro hippie, você veja um indivíduo tão corajoso que ele procura viver fora das regras sociais, mas não de regras morais. Ele tem suas próprias regras morais. O que ele não concorda é com a máquina da sociedade. O indivíduo ser escravo de uma sociedade de consumo. E inclusive, você veja, quanto à alimentação, eles estiveram muito mais na frente do que todos os indivíduos da sociedade de consumo. Você vê que eles voltam à terra. Então, eles começam a cultivar os seus próprios vegetais e com isso, eles não usam fertilizantes artificiais, eles não usam inseticidas. E hoje esse problema é um problema crucial para a saúde. Você leu aquele artigo que os nossos animais zoológicos estão todos morrendo porque estão usando vegetais contaminados. Contaminados de quê? Primeiro pela má higiene, de se usar para irrigar as verduras, se usar água usada, que é uma coisa inconcebível. E também os inseticidas, que são os pesticidas todos que são sistêmicos e acabam nos frutos e nos vegetais. Até eu li um artigo muito engraçado de uma revista inglesa. Se você encontrar um bichinho na sua maçã, coma depressa essa maçã, ela não está contaminada. Né? Eles já descobriram. Agora, eles cometem uma espécie de suicídio quando eles sentem esta necessidade, esta ansiedade de se ligarem aos mundos espirituais, e eles fazem isso através de drogas. Eles poderiam fazer por outros meios. Então, eles usando drogas, realmente eles se ligam, de certa forma, aos mundos espirituais, mas de uma maneira muito errada. E, com isso, eles o uso dessas drogas traz, com seu marido, que é geneticista, sabe muito bem, traz degenerescências cromossômicas, que se não vão fazer mal a eles, vão fazer mal aos seus descendentes. E eles são indivíduos cheios de boa vontade, eles não querem acabar com a sociedade, eles querem que a sociedade melhore. Então, a vestimenta deles e certas coisas deles são puras reações de protesto, mas não são protestos cínicos, são protestos até ao contrário, cheios de boa vontade.
Mas sabe o que acontece, doutora Elisa? Acontece o seguinte, entre nós, que somos burgueses e aceitamos a sociedade, quer dizer, aceitamos humildemente a sociedade como ela está constituída, né? E os hippies, que correspondem a outro polo, a outro extremo, existe toda uma gama de variações. E é nessa gama de variações que nós encontramos incoerência e cinismo e tudo mais, né? Quer dizer, o sujeito montado numa moto que custa 40 milhões de cruzeiros, dizendo que é contrário à sociedade de consumo.
Não, mas isso não é um hippie.
Eu sei que
um
não é.
Hippie não monta numa moto.
Eu sei que não é. Eu sei que o hippie não monta numa moto. Mas o que eu quero dizer é exatamente isso. É que nós estamos num polo, os hippies estão no outro polo. Mesmo? E nessa faixa intermediária, que é muito larga, existe toda uma gama de variações.
Existem os oportunistas.
E é contra esses oportunistas esses oportunistas é que eu rotulei de cínicos. Né?
Ah,
não
sim,
o hippie,
não,
realmente.
Então,
né?
Até aqui nós estamos concordando. Olha, veja, acabou? Veja, quanto a isto, Astorino, eu, por exemplo, uso uma coisa em casa. Eu sou de uma geração, né? Nasci em 1923. Minha filha nasceu em 1956, a mais velha. Nós não temos problemas nenhum problema com as crianças. Agora, eu não sei se, porque realmente nós temos sorte, elas foram bem conduzidas, ou se porque nós também somos pouco exigentes. Porque há certas coisas que às vezes eu vejo exigirem dos filhos que nós não exigimos. Mas nós temos por base isso em casa, meu marido e eu. Você vê, educação só de pai ou só de mãe não adianta, tem que ser pai e mãe, né?
Claro.
Tá certo. Eu sou da década de 20, então minha filha é da década de 50. Naturalmente ela pensa de certa maneira diferentemente do que eu, porque o mundo evoluiu. Eu não posso imaginar que em 40 anos o mundo não tenha evoluído, em 30 anos o mundo não tenha evoluído, até seria de admirar. Sempre nós estamos em evolução. Eu respeito toda a maneira de pensar da geração atual, mas eu não vou mudar minha maneira de pensar no que não seja possível, no que é fundamental, no que eu já fui estruturada daquela maneira. Eu não vou mudar. Eu respeito,
claro.
Mas eu não mudo. Então, eu chego a dizer minhas filhas, olha, minha filha, vocês podem me taxar de quadrada, eu aceito, é a maneira que vocês encararem o problema, eu sou quadrada, sou. Mas, veja, para que eu respeite vocês, vocês também têm que respeitar certas coisas minhas. E uma das coisas que nós fazemos ponto em casa é essa. Se o indivíduo quer ter liberdade, liberdade total, ótimo. Embora a liberdade seja muito bem definida, como minha filha definiu, depois eu faço questão de dizer a vocês que eu achei a maior coisa do mundo. Então, o indivíduo quer ter liberdade, então ele pode ter liberdade espiritual, liberdade emocional, mas ele deve também ter, neste tipo de sociedade em que nós vivemos, a liberdade econômica.
Exatamente.
Que história é essa? Eu sou livre, você não manda em mim, eu faço o que eu quero.
Exatamente.
Mas na hora do tutu, me dá um dinheirinho aí, ou então vem comer em casa, se viesse com a roupa de casa. Não. Então, se quer assim, vai. Eu não tenho esse problema com as crianças, mas já tivemos ocasião
Beleza,
de discutir.
A senhora fez uma coisa. Nós praticamente dissemos a mesma coisa, empregando palavras diferentes. Porque o pessoal que está situado nessa tal faixa intermediária é que age dessa forma.
Age dessa forma, mas o hippie não. Ele procura viver com seu artesanatozinho, cultivando sua própria terra, ele é diferente.
Agora, por outro lado mesmo, o hippie autêntico, se ele parar para pensar que ele não está sozinho no mundo e que a população da terra é muito grande, e que não seria possível todos os cidadãos do mundo viverem como eles vivem, talvez eles mudassem de maneira de pensar também.
Bom, mas se,
não é possível que toda a população
você
viva
ser completamente passivo não é próprio do homem. De vez em quando, e você vê pela história toda da humanidade, estava uma revolução de pensamento, uma revolução numa escola, de uma escola filosófica. Quer dizer, eles estão seguindo realmente o que o homem é. O homem, de vez em quando, instala. Eles estão instalando agora. Agora, o que eu acho lindo, minha filha escreveu um trabalho sobre a liberdade. E ela disse, a liberdade não é um estado exterior. A liberdade é um estado interior. Eu posso ser um escravo, estar completamente aguilhoado e ser completamente liberto. Porque a liberdade não está fora de nós, ela está dentro de nós. Então, embora eu respeite muito o movimento hippie, eu acho que eles têm coisas ruins, têm mesmo, porque no mundo os polos são sempre opostos. É, eles têm muita coisa boa, que inclusive muitas nós deveríamos seguir. Se fosse possível, cada um dentro da sua casa e socialmente seguir. E deixar de lado as coisas que, evidentemente, são ruins. É, embora a gente esteja numa sociedade de consumo e vivendo muito burguesmente, a gente internamente pode ser muito liberto. Desde que ninguém de fora penetre dentro da gente e diz, ó, você tem que ser assim, a gente está liberto, tá bem? Porque as coisas só atingem a gente se a gente se deixar atingir por elas.
É verdade. Realmente é verdade mesmo.
Não quer rebater?
Não, eu concordo com a doutora. Sem dúvida. Concordo mesmo.